Nós vimos ontem, vamos conversar sobre Fiat. Fiat, nessa semana, não significa fábrica italiana de automóveis Torino, não significa fui iludido, agora é tarde, mas para nós, nesta semana, Fiat vai significar fui iludido, mas com o Senhor Jesus ainda é tempo. Ainda é tempo. E o que nós vamos conversar nessa semana vai envolver toda a família. E o primeiro assunto vai parecer que diz mais respeito a jovens. Vamos falar a respeito da ilusão da paixão versus amor. Mas eu quero dizer para você, pai, avô, tio, que vai envolver você, porque me chamou a atenção que muitas vezes, ao tratarmos a respeito de paixão, nós vamos perceber que nós, nas nossas casas e nos nossos lares, estamos treinando os nossos adolescentes e jovens a se apaixonarem e a não amarem. Portanto, eu quero conversar com vocês nessa manhã a respeito da ilusão da paixão. Ok? Então, é por aí que nós vamos começar. Se você tem o seu, a sua apostila, é nessa toada que nós vamos começar hoje. Todo mundo aí? Se você não tem a sua apostila, você pode passar lá na recepção e pegar a sua depois do nosso estudo. Ok? A pele fica ruborizada. Sobe a temperatura do corpo. O coração bate mais rápido. O desejo sexual é mais intenso. O estado de consciência fica alterado e eufórico. Essa é a descrição bioquímica da paixão. Se lembra ainda disso? Para alguns faz tempo, né? Mas isso é o que acontece quando você se sente apaixonado bioquimicamente falando. A atriz Cláudia Ohana casou-se 7 vezes e a primeira vez foi aos 16 anos. E ela diz assim: eram paixões fulminantes, daquelas em que você não tem olhos para mais ninguém, para mais nada, e o meu termômetro para saber se tudo tinha terminado era quando eu me interessava por uma outra pessoa. Aí acabou. Quando eu sentia a mesma coisa por outro. E aí eu ia de paixão em paixão. Isso soa muito natural para o mundo. Daqui a 9 meses, nós teremos o resultado do que vai acontecer nesses dias. Paixão. Mas o pior é que nós estamos, talvez sem perceber, sendo iludidos pelo mundo e estamos treinando, sem perceber, os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens a se apaixonarem. Isso é perigoso. Como lidar com paixão? Como lidar com a paixão? Quais as características eu quero definir a paixão com vocês? Tudo indica que paixão é um impulso que não descansa enquanto não for satisfeito. Paixão tem a ver com atração, desejo, emoção dominadora. Paixão começa com uma atração entre dois corpos, com alguma coisa que eu vejo, que eu desejo. Quando essa atração torna-se um desejo intenso, um desejo que me domina, aí acontece alguma coisa que nós descrevemos como atração. Paixão relaciona-se mais e quase que exclusivamente com o nosso lado animal, com o nosso lado natural. O problema é que paixão, por definição, é passageira. Paixão é passageira. A pessoa que observa o comportamento humano observa que paixão, de maneira geral, tem uma duração média, no caso do homem, 18 meses, quando muito, no caso da mulher, 36 meses, quando muito. Agora, ninguém, em bom senso, colocaria a mão no fogo, investiria qualquer coisa em algo tão passageiro quanto a paixão. E nós colocamos tudo na paixão, quando estamos apaixonados. Isso é paixão. Nós apostamos todo o nosso futuro. Já viu um adolescente apaixonado? Já, né? Você já se olhou no espelho? Lembra disso? Colocamos todo o nosso futuro e aí nós nos machucamos. Alguns se machucam levemente, temporariamente, outros se machucam profundamente para o resto da vida. Estamos sendo iludidos. Mas ainda é tempo. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 5. A sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 5. E rapidamente, com grande simplicidade, porém com clareza, o autor bíblico vai descrever assim, claramente, o que, que é uma paixão. O que, que é um relacionamento apaixonado? Provérbios capítulo 5, vamos pegar 3, 4 versículos. Versículo 3, 4 e 5. Porque os lábios da mulher adúltera, da mulher que atrai, da mulher que seduz. E aqui o apaixonado é o seduzido, tá? Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. E continua no versículo 4, mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo, como a espada de dois gumes, meu querido. A paixão é ilusória, é passageira, no início é doce, o fim é amargo. Eu quero que você entenda, por isso que tempo é fundamental para discernir o que é o quê. Por isso que 1 Coríntios 13 diz que tempo é o grande identificador e discernidor de paixão e amor. Porque no início aqui é extremamente doce. Mas no final é amargo. Versículo 5. Ora, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. O negócio é doloroso no final. O rumo é de morte. Está errado. Aqui é uma mulher, é adultério. Aqui tem um ingrediente até a mais. Mas o que eu quero colocar é você se coloque não só na mulher, mas coloque no sapato do apaixonado, da pessoa que não enxerga, não vê, porque ele está seduzido, ele está apaixonado. Ele tem um grande desejo, ele não enxerga, ele está apaixonado. Versículo 6 tem diversas características. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, essa ela é a pessoa e essa ela é a característica da paixão, do adultério, desse valor. Olha algumas dessas características. Primeira, a paixão é irracional, anda errante, ela é instável, ela não pensa, ela não pondera. Se tem uma coisa que paixão é alguma coisa que não... Ela sente, ela... Mas, filho, filha, pensa bem. Por definição, paixão não pensa, gente. Eu só sinto. A paixão é tremendamente sobe, desce, sofre. Lembra da sua adolescente? Lembra de você quando estava apaixonado? Tinha dia que entrava em casa e ia direto para o quarto chorar. E ia, batia a porta, e ia lá na cama e chorava, pegava aquele travesseiro e boá, boá, e chorava e tudo mais. No dia seguinte, entrava no quarto feliz, saltitante, né? Como a corça, como diz aquele salmo, e feliz da vida. Gente, a gente não sabe, hoje é dia do travesseiro ou hoje é dia da corça? Não sei! É instável, é irracional, é instável. O texto ainda diz que é inconsequente. A pessoa não discerne os seus atos, não sabe. O apaixonado de 14 anos chega para você e fala assim: eu estou pensando em casar, pai. Aí você faz aquelas perguntas básicas. Você vai viver do quê? Amor. Você vai morar onde? Com o senhor. Os atos são inconsequentes. Ou seja, a outra pessoa é irreal. Na paixão, a outra pessoa não tem defeito. E por definição, até bíblica, se eu for bíblico, se eu crer na doutrina bíblica, a outra pessoa ainda é pecadora, a outra pessoa ainda tem uma natureza caída, portanto, ele tem defeito. O seu futuro cônjuge, o seu futuro esposo, esposa, tem defeito. Por favor, identifique. Identifique esses defeitos. E é fundamental eu conhecê-los antes do casamento. Mas o apaixonado não vê isso. Então é irreal, é inconsequente, é instável, é irracional. A paixão é dolorosa, é ilusória, é passageira. Essa é a paixão. E num texto só, essa é a paixão. Essa é a paixão. Alguns exemplos bíblicos. Dá uma olhadinha, pega a sua Bíblia aí. Abre em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, pega a sua Bíblia e abre em 2 Samuel, capítulo 11. Texto clássico de uma pessoa impulsionada por uma paixão agora fulminante, física agora. 2 Samuel 11, versículos 2, 3 e 4. Fico feliz que as crianças saíram aqui do lugar, porque é um texto um tanto quanto para maiores aqui. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito. O que que estava fazendo dormindo à tarde? Não sei. E andava passeando no terraço da casa real. Com isso eu quero dizer que amanhã de manhã eu quero ver mais gente às 7 horas da manhã andando. Nada de ficar dormindo até tarde. Daí, primeira coisa. viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Conversou com ela? Sabia caráter, interesses, valores, nada disso. Davi mandou perguntar quem era ela. Escuta, quem é essa mulher? Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Isso não o deteve. O cara estava com desejos, interesses, isso continuou. Então enviou Davi o mensageiro que a trouxeram. Está vendo a paixão aí? Não segura! Não segura! Apesar de saber filha de fulano, casada e tudo mais, trouxeram. Ela veio. Apesar dele ser rei, ela veio. Tinha uma constituição naquele país que era maior do que o rei, que era a escritura sagrada, o Antigo Testamento. A gente põe muita culpa no Davi. Mas a sem vergonha veio. Viu, senhoras? Não põe a culpa toda no Davi, não, tá? Ela veio. Tudo bem. Viu, perguntou, trouxeram. Ela veio e o próximo verbo é, e ela se... Essa é a sequência de uma pura paixão. Em três versículos você tem a ruína de uma paixão. E Davi acaba com a sua vida, família, reino, povo, a vida de uma outra família, a vida de uma outra vidinha que depois foi a consequência de tudo isso. Inconsequente, irracional, é sério isso. Outro exemplo, também conhecido. Isso aqui dá uma novela sensacional, hein, gente? Outro exemplo, Schwarzenegger, Rambo ou Sansão. Eu não vou escrever aqui. Ouçam. Em Juízes capítulo 16, depois disto aconteceu que Sansão se afeiçoou, para não dizer se apaixonou, a uma mulher... a qual se chamava Dalila. Aliás, vocês sabiam qual era o comprimento do cabelo de Sansão? Ia Dalila. Vamos voltar a falar sério. Então, Dalila. Sansão se apaixonou. E Sansão tinha um segredo da força dele. Da força dele. Deus deu força extraordinária a Sansão. E Dalila queria saber qual era a fonte da força de Sansão. Mas era entre ele e Deus, era um segredo. E Dalila tenta pela primeira vez descobrir a fonte da força do apaixonado Sansão. E esse mente para ela. E ela faz aquele negócio, a mentira, e aí nada. Sansão não desconfia que ela estava querendo traí-lo. Segunda vez. E ele também mente, mas continua juntos. Apaixonado, não enxerga, já reparou? Não enxerga. A mulher estava traindo o cara e ele não enxerga. Terceira tentativa de Dalila, terceira mentira de Sansão. E tudo isso foi insuficiente para Sansão perceber o que estava acontecendo. Isso é paixão. O apaixonado é tapado. Fulano, você não está percebendo? Não. Não percebe. Não percebe. Porque é irracional. Na quarta tentativa, ele revela o segredo da sua força. É iludido, enganado por Dalila, por isso perde sua força, sua vista e, posteriormente, sua vida. Sansão foi iludido, foi inconsequente, foi irracional, irreal, prejudicou-se, prejudicou seu povo, perdeu sua função e teve um fim doloroso. Isso é paixão. Vocês estão entendendo? É muito sério. Mas o que está me preocupando é que com o nosso estilo de vida, com o nosso estilo de família, nós estamos como que tendo incubadoras de apaixonáveis. Os nossos lares estão preparando adolescentes e jovens para só se apaixonar. Lá na frente, esse pessoal vai achar que a melhor coisa da vida é se apaixonar, porque eles não sabem outra coisa, eles não veem outra coisa, eles não sentiram outra coisa, a não ser apaixonar. Então, quando lá na juventude ou na adolescência eles se apaixonam, a gente fica tudo desesperado, mas na realidade nós, nessa idade que estamos aqui, treinamos esse pessoal, sem saber, iludidamente treinamos esse pessoal para apaixonar. Por isso que eu estou conversando com vocês agora, nessa idade. Como pais, como avós. Porque agora é a hora de nós ajudarmos os nossos filhos, netos, sobrinhos a cuidarmos para não caírem na ilusão de que paixão é o que há. A paixão é suficiente para desenvolver momentos, mas é totalmente insuficiente para desenvolver relacionamentos. A paixão é tremendamente valorizada pelo mundo, mas o mesmo mundo, de vez em quando, num minuto de honestidade, reconhece que precisa de algo mais, que precisa de relacionamento, de companhia, que o ser humano é mais do que mero animal. Nós precisamos de afetividade. Deus nos criou mais do que os animais. Deus nos criou para termos relacionamentos. Deus nos criou para termos relacionamentos com Ele e uns com os outros. Não apenas momentos, mas relacionamentos. E é aí que o Senhor Jesus entra. Quando eu creio em Jesus e o meu relacionamento com Jesus volta, se restabelece, eu sou capacitado a ter um relacionamento em casa. Porque quando o ser humano caiu, caiu também a capacidade de ter relacionamento. Eu hoje, em pecado, caído, eu só tenho a capacidade animal, natural, de ter momentos. Sabia disso? Por isso que o natural, desculpe, é ter apenas paixão, momentos. Eu tenho momento aqui, momento ali. É o natural. Galera, desculpe, o natural é ter o que está tendo aí fora mesmo. Esse é o natural. Esse é o normal. O natural é ficar. Sem Jesus, sem Deus na jogada, o natural é o que está rolando nas escolas mesmo. Agora, nós precisamos desesperadamente de Deus, do Senhor Jesus em nossas vidas, e aí é restabelecendo, sendo regenerados em Cristo Jesus, crendo em Jesus, salvos por Ele, recomeçando com Jesus, aí eu tenho a capacidade, por causa de Jesus, de recomeçar a ter relacionamento. Recomeço com Jesus a relacionar-me com Ele, relacionar-me com as pessoas, e aí eu deixo de ter momentos, deixo de ter mero desejo, para ter relacionamento, para ter algo, alguma coisa a mais do que usar das pessoas. Paixão deixa de ser apenas apaixonar para amar. Falando em amor, vamos ver o que a Bíblia fala sobre amor, que é a outra opção. Amor, então a paixão é suficiente para desenvolver momentos, mas é insuficiente para desenvolver relacionamentos. Essa frase é o resumo da ópera aqui. Amor. Amor tem a ver com amizade. Amor tem a ver com valorização altruísta do outro, a busca do bem mais elevado do outro. Amor tem a ver com o que 1 Coríntios 13, de 4 a 7, nos fala. Abre a sua Bíblia ali e vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina ao descrever a respeito de amor. 1 Coríntios 13, texto bem conhecido, porém não esgotado. 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor aqui nesse texto é de Deus para conosco, de nosco para com Deus, né? E de nós para com outros seres humanos, de forma geral, que inclui cônjuges, futuros cônjuges e irmãos para com os irmãos. Algumas características desse amor aqui. O amor é paciente, é um estado contínuo. Amor é benigno, gentil, amor não arde em ciúmes, não ferve de inveja. Amor não se vangloria, não é presunçoso. Amor não se orgulha, não é arrogante. Amor não se conduz inconvenientemente, não é indecente. Tá? Amor não procura os seus interesses, não é egoísta. Amor não se ira facilmente, não se irrita. Amor não guarda rancor, não estoca ressentimento. Amor não se alegra com injustiça, não se alegra com a queda alheia. Amor não se alegra, alegra-se, pelo contrário, com a verdade, não esconde a verdade. Amor tudo sofre, ele suporta. Amor tudo crê, confia antes de suspeitar. Amor tudo espera, espera transformação. Amor tudo suporta, ele aguenta, né? Esse é amor, esse é amor. Agora, vocês já notaram que interessante? Nenhuma dessas 15 características em 1 Coríntios 13, nenhuma delas tem a ver com atração estética. Nenhuma dessas 15 características tem a ver com impulso, com desejo, com momento, com relação física ou ainda com a relação de procriar. Tem a ver com caráter, tem a ver com valores, tem a ver com coisas espirituais. Isso é amor. Amor, gente, é uma necessidade humana, mas não é desenvolvida pelo lado natural. É desenvolvida pelo lado espiritual. Esse amor, sem Deus, não rola. Esse amor, sem a presença do Senhor Jesus na nossa vida, não rola. Por isso, você estar aqui é um investimento na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu casal, do seu casamento, na sua vida como um todo. Porque é isso aqui que vai fazer diferença. E quando você investe isso na vida do seu casamento, na vida dos seus filhos, você está investindo nos seus filhos, mostrando isso é o que você precisa buscar no seu futuro relacionamento. Isso é o oposto de paixão. Isso é relacionamento. É necessário Deus entrar para nos capacitar para amar. Para apaixonar, deixa do jeito que está para ver como é que fica. Isso rola naturalmente. Mas para amar, tem que ter Deus. Esse amor aqui. paixão ou amor? Como é que eu convivo com os dois? Porque a gente ainda tem paixão. A gente ainda tem o desejo. Mas eu também quero, agora em Cristo, ter o amor. Vamos lá. Minha sugestão prática agora. A ilusão do mundo, o mundo tenta demais propagar muito mais o auge das paixões do que as suas decepções. Já reparou isso? Sai muito mais na televisão quando o casal está em alta, estão namorando e tal, e não sei o que lá, tal. Saiu aí recentemente, foi um filme ou um documentário sobre a Maísa, não é isso? Não é isso? Vocês viram uma reportagem sobre a filha da Maísa, que morou não sei quanto tempo, o filho da Maísa, que morou não sei quanto tempo na Espanha, que não viu a mãe por não sei quanto tempo? Que mãe desnaturada foi essa que deixou o filho não sei quanto tempo numa escola interna e que não visitou esse filho não sei quanto tempo? Ninguém fala isso. Porque ela estava bêbada. Apaixonada pela bebida, pela música e não sei por quantos homens. Estamos sendo iludidos. O glamour aparece, mas o vale ninguém mostra. Então, pessoal, vamos abrir o olho e como é que eu posso viver com as minhas paixões e desenvolver o amor que Deus quer para mim. Porque o amor de Deus me traz mais felicidade do que a paixão carnal. Presta atenção, eu quero te sugerir algumas coisas. Primeiro, desenvolva relacionamentos. Eu ainda tenho atração humana. Eu tenho. Caída. Caída. Você ainda tem atração para com o sexo oposto. Saiba disso, ainda tem. Deus colocou inicialmente uma atração pelo sexo oposto, inicialmente boa, agora caímos. Inicialmente era para você ter isso, casar e preservar a espécie. Não foi colocado para você desejar e ser controlado por esse desejo. Então, não seja controlado pelo desejo, pela paixão. Controle isso. Portanto, construa cercas. E muitas vezes, quanto mais cedo essa cerca, melhor. Queridos, eu tenho um abismo ali. Aqui eu já caí no abismo? Não. Aqui eu já caí no abismo? Não. Aqui eu já caí no abismo? Não. Até eu chegar aqui eu não caí no abismo. Mas aqui eu estou a 5 centímetros do abismo. Eu acho mais prudente, muitas vezes, eu fazer uma cerca a 3 metros, 5 metros do abismo, do que a 5 centímetros do abismo. Você sabe exatamente aonde fica e aonde você deve fazer as suas cercas. Raramente você vai cair em adultério, raramente você vai cair em paixão. Você vai entrar na paixão. Construa cercas. Jogue limpo, reconheça que você, homem, você, mulher, ainda tem uma natureza caída. Você, homem, pai, você, mulher, mãe, e os seus filhos também. Se você não abrir o jogo e reconhecer para você adulto, você acha que seus filhos vão reconhecer com você? De jeito nenhum. Viajava eu com meu pai, eu era adolescente, 15, 16 anos, quando meu pai, viajávamos depois de um culto, meu pai também é pastor, e ele falava assim, ele começou a contar das dificuldades dele quando ele era jovem. Dificuldades morais, dificuldades em relação a essa área. E ele começou a contar. E eu ouvindo com os olhos arregalados. Mas parecia que meu pai estava destrancando o meu coração. Quando ele terminou de contar algumas coisas, eu virei para ele e falei assim, sabe, pai, eu também tenho dificuldade. E ali naquele carro, eu e ele, voltando de um culto para casa, pai e filho, filho e pai, deixaram de ser filho e pai para ser dois irmãos em Cristo. Um compartilhando as dificuldades com o outro. Pais, se nós não reconhecermos que nós ainda somos sujeitos às paixões carnais e precisamos da oração uns dos outros e precisamos de prestar contas uns dos outros e da proteção uns dos outros, nós vamos continuar com vida dupla. Domingo nós vamos à igreja, mas sábado nós estamos vendo filme pornográfico, entrando na internet, vendo coisa que não devemos. Vamos jogar limpo. E tem que começar da gente. Abrir com esposa a dificuldade. Agora, eu tenho que ter coragem para falar e eu tenho que ter coragem para ouvir. Às vezes, mais difícil do que falar é ouvir. Porque às vezes é mais fácil fingir que está tudo bem do que enfrentar a verdade. Vamos parar de brincar que vivemos num mundo irreal. A realidade é que vivemos ainda numa casca, num corpo caído, sujeito às paixões, e nós temos que enfrentar isso aqui. E uma das formas é enfrentar e juntos, esposa, marido, pais e filhos. Internet, computador, só num lugar de livríssimo acesso em casa. Onde passa a gente, entra e sai a tudo quanto é hora. Eu não confio em mim. Tudo bem, pode ser que você seja diferente. Eu não confio. Eu olho no espelho toda manhã e falo assim, você é um sem vergonha, salafrário, pecador. Toma cuidado. Primeira coisa. Nós tendemos, Romanos fala que a nossa tendência natural é para a morte. Nossa tendência natural ainda é para a paixão, não é para relacionamento, não é para o amor. Nossa tendência natural, então, eu continuo ainda aquela luta que o apóstolo Paulo falou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, esse é o primeiro lado aqui. Preciso saber quem é o verdadeiro Carlos, sem Jesus, que ainda habita aqui. Esse é um lado. Então, primeiro, preciso lembrar. Um lado de mim é ainda pecador. O meu olho, o meu desejo carnal ainda está aqui. Finish, o que, que é esse troço que está aparecendo aqui, gente? Isso. Ok. Segunda coisa. Aí o mundo já estava triste comigo aqui, né? Para de falar esse troço aqui. A mídia nos mostra pessoas ardentemente apaixonadas, mas não nos mostra pessoas ardentemente frustradas. Não entre na ilusão da mídia. Uma maneira de não entrar é não ficar muito nela, tá? É não ficar muito preocupada, muito por dentro. Você se ajunta por causa da paixão arrebatadora, se separa quando essa acaba. Gente, se converteu em nossa igreja lá em Atibaia uma ex-atriz de filme pornográfico dos anos 70. Ela não aguenta. Ela não vê nem novela, não vê nada. Não, sabe, é um horror. Assim, tudo é encenação. A vida real daquele pessoal é um horror. Nada. Observe as vidas reais desse pessoal. Seu relacionamento, dia a dia. Não a festa. Não o Oscar. Observe o pós-Oscar. O antes do Oscar. A propaganda estimula os nossos sentidos, o ver, o sentir, o cheirar, o tocar. O convívio prazeroso se resume ao sentir. Eu preciso desenvolver, gente, relacionamentos, amizades que vão além dos sentidos. Eu preciso aprender a conversar longamente. Eu preciso desenvolver companheirismo, sacrifício um pelo outro, paciência, convívio. Convívio com diferença. Entre irmãos, entre amigos, eu preciso desenvolver relacionamento em casa. Nós estamos vivendo momentos em vez de desenvolver relacionamentos. E aqui é onde a coisa pega. A nossa casa está virando uma escola de futuros apaixonados. Porque em casa, nós pais temos tido apenas momentos com os nossos filhos. E não relacionamentos. Porque ou é festa ou é briga. Ou é presente ou é ausência. Quando eu estou em casa para compensar a ausência, eu chego com presente. Isso é momento. Isso é festa. Isso não é realidade. O prazer está relacionado a momentos, a eventos, e não a relacionamentos cotidianos. Precisamos desenvolver amizade entre marido e mulher, entre pais e filhos. Tem que ser gostoso conversar, tratar de dificuldades, de problemas. Eu preciso aprender a resolver problemas juntos. Eu preciso aprender a conviver. Nós não sabemos mais o que é viver com. Porque eu não tenho tempo de... O que é isso? Viver com. Eu passo pelo mesmo endereço. Por um acaso, aquelas quatro pessoas vivem no mesmo endereço. Por um acaso, dormem no mesmo endereço. Se o seu filho estiver acostumado a se relacionar, é isso que ele vai procurar, relacionamento. E não momento. Nosso físico, nossa sociedade, nosso mundo, os nossos lares nos empurram para a paixão. Somos levados a crer que a paixão é o que há de melhor aí fora. E não o amor. E esse é o meu problema. O mundo nos iludir e dizer paixão é o melhor, tudo bem. Nada diferente do que esperar isso deles. Mas nós reforçarmos isso e não termos um contraponto, isso é problemático. Isso é problemático. Nós precisamos ter relacionamentos e em casa vivermos relacionamentos cada vez maiores. Então, a primeira coisa que nós precisamos é desenvolver relacionamentos. Segunda coisa, ajudem e vamos aprender a distinguir entre paixão e amor. Amados, existe paixão à primeira vista, mas não existe amor à primeira vista. Porque paixão tem a ver com visão, amor tem a ver com relacionamento. Não tem jeito de se amar à primeira vista. Pode ser que uma paixão acabe desembocando num amor. Amor tem a ver com relacionar-se. Gostei do que eu vi. Agora, quem sabe, aquilo que eu vi, vou até chegar um dia a amar. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu fui atraído a, pode acabar com uma simples admiração, pode desenvolver-se numa paixão pecaminosa, ou pode desenvolver num amor. Mas eu preciso aprender a distinguir, e eu preciso ajudar o meu adolescente, o meu jovem, a distinguir. Essa é a maior dificuldade. Filho, filha, jovem, da igreja, tal. Vão ver o que é o que aqui, para você não se machucar demais. Paixão é irracional. Amor não é ciumento. Você está com uma ciumeira lascada. Ela não pode nem olhar para o primo que você já está achando que tem. Não pode. Né? Amor não se alegra com a injustiça. E é interessante que você, na sua casa, se o seu filho chega atrasado na escola no dia da prova, você entra com seu filho na secretaria e exige à escola que ele entre atrasado para fazer a prova, não é isso? Isso é o quê? Você está ensinando seu filho a se alegrar com a injustiça. Olha a escola de paixão. O sem vergonha acordou tarde, tá? Você ficou 10 minutos buzinando. Está atrasado, olha a prova, olha a prova. Chegou tarde na prova? Não entra. Mas ele vai tirar zero, isso mesmo. Zero. Porque a lição não é só de matemática que ele precisa aprender, pessoal. Tem outras lições na vida. Estou sentindo várias cabeças fazendo assim, né? Isso. Os irmãos estão entendendo? Como que, sem perceber, nós estamos ensinando os nossos filhos a se apaixonar? Aí. Paixão é passageira. Amor tudo espera. Pai, é ela. É ela, pai. Aí você dá uma... Você tem que fazer cara de sério, tá, gente? Verdade, filho? Que bom. Então vamos orar junto, filho, vamos. Faz cara de espiritual, tá? Faz cara de sério, tal. Ora junto, fala assim, então, filho, então vamos esperar uns 2, 3 dias, pai? Não, meses. Meses, pai? Filho, vamos esperar, porque o amor espera, né? Mas eu tenho certeza que eu tô amando, pai. Então, se é amor... O amor espera, né? Paixão não espera. E você não está apaixonado, né, filho? Não, não estou. É amor mesmo. Então, olha, então se é amor, não tem problema, porque o amor vai esperar. Espera, gente. Espera. E vai esperando. Vai esperando. Lá pela terceira, quarta semana, já ele está meio, não sabe bem se é, se não é. Aí você vê que não está falando muito mais, tal. Vamos ajudar, vamos ajudar a distinguir, porque aí não machuca tanto, não machuca tanto, né? Então, vamos ajudar a distinguir, gente, vamos ajudar. Pessoal, 14, 15 anos, é muito difícil, ensina a ter bons amigos, né? Nessa época, vai só, termina no corredor da igreja, naquele escurinho, você não sabe o que é o quê, você vê um monstro com um monte de braço lá, no que... O que é aquilo lá, pessoal? Gente, depois acontece o que acontece. Claro, claro, é paixão. Então, é inconsequente, amor é benigno, é tudo aquilo. Então, tem que ajudar a distinguir. E aqui deixa eu dar uma palavra para os pais, homens, não falar mais sobre isso. você, pai masculino, é fundamental nessa época. Não é mãe, não. É pai. Homem que tem que entrar no pedaço agora. Fundamental. Conversar com a sua filha, com seu filho, ajudar. Essa é a hora aqui. E você, esposa, para de cutucar teu marido. Muito importante. Tá? É fundamental a sua participação, com jeito, com calma. Não é assim, só uma palavra. Não, conversa. Teve uma vez que eu... Deixa eu falar uma coisa que você não deve fazer, que eu fiz. Minha filha estava tendo orando. Sabe aquela fase antes de namorar, antes de... Estamos orando, né? Então, estava orando e ela conversou com o rapaz que ela estava orando e tudo mais. E aí ela chegou em casa e a gente queria saber como é que foi a conversa. Ela chegou, sentou na mesa da cozinha. Aí eu falei a seguinte frase: não façam isso. Filha, resume para mim como é que foi a conversa. Resume? Pai, que resume o quê? Senta aí. 2 horas depois. Certo? Gente, nessa época não tem resumo, não. Certo? Senta que lá vem a história. Então, ouça. Aí ele disse, aí eu falei. Então foi assim. É, né? É. Certo? Exatamente. Vale a pena essas 2 horas, viu, gente? Vale a pena. Porque antes falar com a gente do que falar com um monte de gente lá fora. Distingua entre paixão e amor. Vale a pena. E para terminar, sugestão prática. Descubra o amor que ainda tem paixão dentro, que é atraente. Eu ainda preciso ter uma atração pelo sexo oposto, mas pela minha esposa, pelo meu marido. O sexo oposto atrai. Se é de Deus, a gente se aproxima. Né? Eu me aproximo. Damos tempo e espaço ao amor. Minha sugestão é: dê tempo. Se você começa logo com o contato físico, rapaz, isso pode confundir demais da conta. Então, espera um pouco, para testar. Isso vai ajudar para ver se é atração só ou para ver se é um pouquinho de amor. Aí dá tempo. Aí, eu acho, não é que eu acho que é amor mesmo. Se tem, assim, férias, não sai os dois juntos, não. Pelo contrário, manda a sua filha... Eu estou falando de filha porque eu tenho 3 filhos, né? Então, manda a sua filha para trabalhar de equipante no PV Norte, lá em Belém, e sugere pro sem vergonha, pro malandro, né? Para ele trabalhar de equipante lá no Rio Grande do Sul. Aí fica os dois meses longe. Bom teste. Ela no meio de jovem, outros jovens, e ele no meio das gaúchas, loirinha, bonitinha e tal. Se o negócio permanece ainda depois de 2 meses, tá aí, bom teste. Porque se o negócio só acontece quando os dois estão juntinhos, dia todo, todo dia, tudo mais... Ah, não, aí até eu faço, certo? Então, é importante, testa e tudo mais, eu acho que é importante isso, certo? Por isso que eu estou mandando a minha mais velha lá para o PV Norte para ver se, né? Casamos baseados num amor com atração. Compaixão. Não é compaixão, é com paixão. Certo? E é isso que a gente quer. E casados, continuamos a descobrir amor e atração. É isso que a gente quer. Porque vocês já repararam? Casais de namorados, grudadinhos no namoro, mas sabe que não se largavam e é grudado. Casa, mas não dá 2, 3 anos, quando muito, brigam. Queridos, melhor a gente ajudar os nossos queridos a descobrirem o amor, a terem um alicerce amoroso, porque vai durar e a paixão vai perdurar. O mundo está nos iludindo, porque ele só tem para nos dar alegria temporária. O Senhor Deus tem para nos dar felicidade eterna. A proposta de Deus para nós é uma felicidade amorosa que não acaba. Completa uma felicidade de amor, uma felicidade de amizade e uma felicidade até de paixão, de atração com aquela, com aquele que Deus nos deu. Mas não acaba. Então, eu não tenho que viver numa montanha russa, que sobe numa paixão estrondosa, mas logo depois do pico vem o vale. Não. Eu tenho um planalto central de prazer no meu casamento. Então, não temos que ser iludidos pelo mundo. Deus pode e quer nos dar uma vida de relacionamento amoroso. E nós temos o dever, na nossa família, de construir, de ajudar os nossos queridos a não serem iludidos, pelo contrário, a construírem isso. Fiat, fomos iludidos, mas ainda é tempo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor tem um plano original, tem uma alternativa totalmente suficiente, totalmente correta, boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. A cópia caída, deturpada que está aí fora, ela em nada se compara ao teu plano. Nos ajude a crer nisso, por favor, Senhor Deus. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a obedecer e mais tarde a colher os frutos bons desta obediência e desta confiança. Eu peço a tua bênção sobre cada pessoa, família que está aqui. O Senhor sabe onde é que a gente tem que mudar, o que nós temos que deixar de fazer e passar a fazer. Aplique as tuas verdades, teus princípios e palavra a cada vida aqui. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém.